essa noite é uma noite especial, porque é uma noite que nós estamos na casa do Senhor. E nós podemos compartilhar da palavra do Senhor, podemos cantar, podemos louvar ao Senhor juntos. Isso é extraordinário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. Uma nova história Deus tem para mim, para você. Amém? Você crê nisso? Deus tem uma nova história na sua vida? Amém?
Amém.
Queridos, é interessante. Esse ano, eu e minha amada fazemos 15 anos de casados. Esses dias atrás, eu estava olhando o vídeo do nosso casamento. E muito interessante. Estava olhando aquele vídeo, né? Eu era mais magrinho, mais mirradinho. Hã? E eu lembro que eu entrei na igreja mordendo os lábios, assim, assim. E tinha muita gente aqui da igreja que estava nesse casamento, e muitos conhecidos, amigos nossos, amigos do meu lado, do lado da minha esposa. É, o pastor Silvado, que celebrou o nosso casamento, tinha as meninas do Sesteto. Na época era o Doxa, que cantaram músicas, três músicas lindas de surpresa. Foi um momento muito especial. Mas eu estava olhando aquele vídeo de casamento e eu comecei a olhar para aquelas pessoas que estavam ali. E aí eu comecei a ver que tinha algumas pessoas que estavam ali naquele casamento, estavam ali casados, que entraram até de mãos dadas, padrinhos de casamento, que hoje já não estão mais juntos, estão separados. Aí eu comecei a olhar, algumas pessoas já não estão mais entre nós. Aí eu vi ali quem estava no meu casamento, a esposa do pastor China, Adriana, não sei quem conheceu aqui, a Adriana, ela faleceu muito jovem, um ataque cardíaco, faleceu, não está mais entre nós. Eu tinha uma madrinha que me batizou na igreja católica, né? Eu considerava ela madrinha, e ela se converteu também, uma serva do Senhor Jesus, lutou com câncer também, já não está mais entre nós. Eu lembro que tinha um menininho lá, que era filho de um amigo da família da minha esposa, que ele teve um acidente, e ele também faleceu muito jovenzinho. Aí eu vi alguns sobrinhos ali, que estavam ali, um deles se envolveu com homossexualidade, cresceu, um outro se envolveu com drogas, e teve alguns que casaram, e realmente hoje vivem bem. Sabe, e não sei se você é casado, se você tem lembrança, se você é acostumado a olhar foto ou vídeo de casamento, mas é uma experiência muito interessante. É uma experiência muito interessante, porque você vê que o tempo passa. Sabe, o tempo passa e o que que fica do tempo que passa? O que nós percebemos que fica com o tempo são as memórias que guardamos dos momentos significativos que vivemos, dos relacionamentos que nutrimos, da forma como nós construímos, da forma como nós preservamos os relacionamentos. Então, muitos relacionamentos daquele momento se quebraram com o tempo. Em 15 anos, muita coisa aconteceu. Sabe, e o tempo passa muito rápido, e nós podemos decidir como nós vamos viver esse nosso tempo que passa rápido. Principalmente como nós vamos viver e construir e preservar os relacionamentos que nós temos a oportunidade de caminhar com eles. Sabe, os relacionamentos mudam, a sociedade muda, a tecnologia muda. E se nós não pautarmos os nossos relacionamentos nos princípios da palavra de Deus, nos princípios de Deus, nós estamos fadados a ser influenciados diretamente por essas mudanças. Aí eu te pergunto, como é que está o teu relacionamento? Os teus relacionamentos? Vamos pensar ali. Eu não estou falando de relacionamento de Facebook. Ah, pastor, eu tenho 15 mil amigos no Facebook. Cada postagem minha dá 1.000 likes, 2.000 likes e não sei o quê. Sabe, eu não estou falando desse tipo de relacionamento. Estou falando de relacionamento carne e osso. Aquele que você consegue tocar, você consegue pegar, sabe? Você consegue fazer cócegas, né? E como é que está o teu relacionamento? Como é que está o relacionamento na sua casa? Quando nós falamos de relacionamento, nós podemos falar do relacionamento entre marido e esposa. Nós temos relacionamento com o marido, esposa e filhos. Ou, de repente, só a mãe com os filhos, já que o marido já não está mais dentro de casa. Ou o pai com os filhos. De repente eu estou no segundo casamento, além dos meus filhos, do meu marido, eu tenho um enteado, uma enteada. Mas eu tenho um relacionamento com os meus pais, eu tenho um relacionamento com o cunhado, eu tenho um relacionamento com a sogra. Como é que estão os teus relacionamentos? E essa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos olhar o que o apóstolo Paulo deixou para nós nas Escrituras, o que o nosso Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos fortalecer os nossos relacionamentos. Certo? O que eu tenho visto a cada dia, a cada instante, como as pessoas perderam a capacidade de administrar conflitos, de entender que o fato de ter conflito é natural. Eu não vou concordar em todas as coisas com as pessoas que eu convivo, mas eu tenho que decidir como eu vou resolver esse conflito, como eu vou resolver esse impasse, como eu vou superar essa dificuldade sem deixar marcas, de ficar anos sem se falar, de ficar tempo sem se relacionar, ou se relacionar é dando pancada um no outro, é tentando disputar como se estivesse num ringue. Nós somos seres relacionais, e quando decidimos nutrir bons relacionamentos, nós podemos chegar daqui a alguns anos e relembrar as boas memórias desses relacionamentos. Sabe, e quando nós falamos em relacionamento, sabe o que gera uma dificuldade? O que gera uma disfunção no se relacionar-se? É a natureza pecaminosa, é o pecado do homem. Porque às vezes o orgulho impede que eu me relacione de uma forma coerente, de uma forma saudável. Às vezes eu estou e eu acabo vivendo uma vida totalmente torta. Certo? O primeiro relacionamento que foi destruído dentro foi por causa do pecado. Que foi o relacionamento de quem? Do homem com Deus. Quando o pecado entra no mundo, ocorre a separação entre Deus e o homem. Só que quando Jesus vem, morre pela minha vida e pela sua vida, Ele restaura esse relacionamento. Mas não só esse relacionamento com Deus. Mas Ele nos capacita a restaurar o nosso relacionamento com o próximo. Tem alguma pessoa que está vindo à mente, que faz tempo que você não conversa, faz tempo que você não fala, porque um dia ela fez isso para você, certo? Um dia ela emprestou minha maquiagem e não devolveu, já fazem 15 anos, certo? Um dia essa pessoa foi e deu uma cantada no meu marido, ou deu uma cantada, esse amigo deu uma cantada na minha esposa, estava embriagado. Ou de repente um filho, que um dia ele chegou mais tarde e você foi e espancou ele, e ele saiu de casa e você não fala mais com ele. Ou de repente um filho que se envolveu com drogadição e saiu e decidiu viver uma vida torta e você finge que ele não existe. Tem algum relacionamento que é fruto do pecado e que de repente você precisa restaurar? Nós vamos falar hoje sobre fortalecimento de relacionamentos. Mas quando não tem como falar de fortalecimento sem falar de restauração de relacionamentos. Sabe, e o que impede hoje a restauração de relacionamento é o orgulho. É onde eu falo assim, não vou abrir mão desse meu direito de continuar sentindo o que eu estou sentindo. Quando Jesus vem e se entrega para reconstruir esse nosso relacionamento, Ele nos deixa dois mandamentos, que Ele chama dos dois maiores mandamentos ali, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando Ele fala para amar o próximo como a si mesmo, não é amar o próximo somente aqueles que são amáveis. E tem algumas pessoas que não são amáveis, porque se você tentar humanamente olhar, você não vai conseguir perdoar. Você não vai conseguir restaurar, você não vai conseguir nutrir um relacionamento saudável. Sabe, queridos, então eu tenho olhado essa sociedade como tem a capacidade das pessoas brigarem por coisas que não levam a lugar nenhum. Sabe quando você luta por algo que não leva a lugar nenhum? Me veio à mente agora uma pegadinha, muito interessante. A briga que não leva a lugar nenhum, e eu vi isso à mente. Isso aí, ó, é feito retardado. Isso aí é da época que passava Silvio Santos à tarde. Tem as pegadinhas do Silvio Santos, umas risadas lá, quem sabe dizer, eu não sei. Mas tinha uma pegadinha que era assim: ele chegava na lotérica e falava assim, moça, eu ganhei isso aqui, onde que. Não, você ganhou aqui 100 mil reais e tal, mas Oh, mas eu quero tirar o dinheiro. Não, você tem que ir lá. Eu ir lá? Eu não vou lá para tirar só isso aqui. E ele pega e joga no lixo. A hora que ele joga no lixo, as pessoas que estão ali pegam e se matam. E se matam para pegar aquele bilhete premiado. Sabe? E eles brigam ali. E a hora que chega com o bilhete premiado, ele vê que não vale nada. É um pedacinho de papel. Sabe? E tem alguns que eles pegam ali, ele pega aquele lixo, coloca embaixo do braço e sai correndo. E tem algumas pessoas que fazem isso. Às vezes tem alguma coisa, eu vou lá e brigo, e brigo, e brigo, e brigo, e brigo, e brigo, tá bom. Ufa, venci a luta. Para quê? Para quê? Às vezes eu vou, eu atropelo as pessoas do meu trabalho, eu brigo com todo mundo para conseguir uma posição na empresa. E nisso eu atropelei, eu passei para trás, eu trapaceei, eu briguei, eu esperneei. Aí de repente eu consegui a posição. A hora que eu consigo a posição, a empresa quebra. E tudo aquilo que eu vivi ali foi para nada. E no caminho eu deixei relacionamentos quebrados e destruídos. Queridos, eu estou aqui e eu quero chegar lá. Pensando numa linha da vida. Eu posso chegar lá com todo cuidado, com todo carinho, nutrindo os relacionamentos. Eu vou chegar aqui talvez um pouquinho mais tarde, mas eu vou chegar com uma história de memórias que são extraordinárias. Mas sabe, eu posso chegar lá atropelando todo mundo. Pá! Cheguei antes. Tum! Só que eu olho para trás e eu vejo só gente caída, gente destruída. Como você tem nutrido os seus relacionamentos? Como você tem investido para que você tenha relacionamentos saudáveis e fortalecidos? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Abre lá sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 18. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Vamos ler até o capítulo 4, versículo 6. Se você está sem Bíblia, eu quero dizer que na livraria nós temos uma promoção, Bíblia a partir de R$5, é isso, né, minha irmã? A partir de R$5, você vai sair daqui, no final do culto, você vai ali na livraria, vai comprar uma Bíblia. Sabe, as pessoas disfarçam bem com o celular, sabe, eu acho bem impressionante assim, estou com a minha Bíblia aqui, eu gosto da Bíblia de papel, onde eu posso rabiscar, onde eu posso anotar, olha o que Deus falou comigo hoje, eu anoto e rabisco. Então, Bíblia de R$5, se fosse uma Bíblia de 180, valeria a pena riscar também. Mas de R$5 você pode riscar bem mais. Manda ver, queridos. Passa lá na livraria depois e compra lá a sua Bíblia. Mas vamos voltar para o texto, né? Colossenses 3, a partir do versículo 18. Os homens já leram a primeira linha, o primeiro versículo, já cutucaram a esposa, ó. Tenho certeza que tem um homem aí que já fez, ó. Mas já vamos conversar, espera um pouquinho aí. O que que diz lá, queridos? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se às orações, à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-los abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar sejam sempre agradáveis e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está falando de relacionamentos. Nesse texto, o apóstolo Paulo deixa alguns ensinamentos para que possamos fortalecer os relacionamentos, para que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Sabe, Deus nos fez seres relacionais. Não tem como você viver nesse mundo numa bolha. Quando uma pessoa entra num processo clínico de depressão, onde ela não quer se comunicar com ninguém, ela quer ficar trancada num quarto escuro, certo? O que está acontecendo? Isso é uma disfunção. Algo errado está acontecendo na mente, no coração, algo clínico, diagnosticado por um médico, e que precisa de uma medicação, precisa da força de Deus para conseguir sair daquela situação. Mas isso não é o normal. O normal é sermos seres relacionais, que nos relacionamos com pessoas. Você acorda de manhã, você já acorda se relacionando com pessoas. Você sai de casa, já se relacionando com pessoas. Sabe, e quando nós olhamos para a orientação do apóstolo Paulo, eu quero trazer alguns destaques, onde podemos fortalecer os nossos relacionamentos em dimensões diversas. E quando nós começamos ali no versículo 18, nós vemos ali o apóstolo Paulo nos orientando a fortalecer o relacionamento na família. Veja ali, mulheres sujeito cada um a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos. O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Marido, mulher e filhos. Isso é família. Família. Como está o seu relacionamento na família, com a esposa, com o seu esposo, com os filhos, com os pais, com a madrasta, com o enteado? Como é que está? Sabe, quando nós estamos em família, é muito fácil nós magoarmos as pessoas, porque nós convivemos mais tempo com a família. A família que está conosco, quando o bicho está pegando. Sabe aquela colega de trabalho, que parece ser tão amável, você chega lá no trabalho, aquela colega pode dizer, olha como ela me compreende, como ela me ouve, e aí você vai abrindo brecha, aí de repente você convida ela para almoçar, você vai almoçar, como que não quer nada, não tem nada a ver, mas olha, ela me entende tão bem, é claro que ela te entende bem, ela encontra você penteadinho, perfumado naquele lugar. Não é ela que acorda com aquelas remelas no olho, cabelo despenteado, com aquele chulé. Não é. Não é ela que aguenta aquele ronquidão de noite. Certo? É a mesma coisa, a mulher vai lá. Poxa, esse aqui que é um marido gentil, é um homem gentil, não é que nem meu marido. Meu marido que tem que tomar coca é daquela rotada, meu irmão. E aí olha aquele rapaz tão educado, ele toma coca de canudinho. Se ele for rotar, ele rota para dentro. Queridos, isso é uma grande enganação, porque a pessoa que convive mais conosco, que está no dia a dia ali, essa pessoa que precisa ser valorizada, essa pessoa que precisa ser amada, essa pessoa que precisa ser honrada. Sabe, eu estou com a minha esposa há 15 anos, e pela graça de Deus, e misericórdia de Deus, eu nunca adulterei. E é pela graça mesmo. Porque Satanás, ele é sujo, é nojento, ele vive tentando me pegar. Mas eu quero dizer que é pela graça de Deus que eu não adulterei. Mas eu tenho um projeto de vida com a minha esposa. E meu projeto de vida é honrá-la até o último dia de vida, meu e dela. Eu quero fazer ela a mulher mais feliz desse mundo, esse é o projeto. Em 15 anos, eu perdi o número de vezes que falo assim, querido, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Sabe, eu preciso olhar para minha esposa, eu preciso olhar para o meu esposo, eu preciso investir nesse relacionamento. Eu preciso crer que casamento é plano de Deus, que é possível sim ser feliz somente com uma pessoa do seu lado do sexo oposto. Você não precisa de poliamor. Isso é uma grande mentira dessa sociedade, colocada por Satanás. E quando nós vamos ali, mulheres sujeitas a seus maridos. Muitos maridos aí que cutucaram a esposa, eles têm entendido de forma equivocada esse versículo e esse princípio. Certo? Aqui não tem nada a ver com superioridade. Você é inferior, eu sou superior. Queridos, cá entre nós, as mulheres é um modelo aperfeiçoado, foi feito depois. O modelo novo é sempre melhor do que o antigo. Certo? Você pega a Belina lá da Ford, pega hoje o Edge da Ford, é muito melhor. Agora, o que nós precisamos entender é que a mulher, quando coloca, e Deus coloca uma função da mulher dentro do casamento, coloca a função do homem dentro do casamento, essa função tem um propósito, onde cada um cumpre o seu papel. Não é como se fosse a Trindade. Ah, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o único Deus, que se manifesta de três formas diferentes. Certo? Deus Pai é a fonte de todas as bênçãos, Deus Filho veio, se entregou, morreu e hoje Ele é a ponte, é o caminho que nos leva à bênção. E Deus Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos capacita a viver a fé cristã. Mas Jesus não é inferior a Deus porque Ele é o próprio Deus. E é a mesma coisa, mas Ele tem a sua função dentro da Trindade. A esposa tem a sua função dentro do casamento. São uma só carne. E o homem tem sua função dentro do casamento. Se você, homem, quer que a sua esposa seja submissa à sua liderança dentro do seu lar, basta fazer a sua parte. Ame ela sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Tão simples assim. Você não precisa nem fazer força para ela ser submissa. Basta você amar sacrificialmente. Agora, esposa, você quer que o seu marido te ame sacrificialmente? Basta você honrá-lo, basta você investir na vida dele, basta você fazer a sua parte dentro do casamento. Sabe, então nós temos que olhar, infelizmente, os papéis hoje estão sendo usurpados, estão sendo destruídos. Queridos, eu nunca vi tanto índice de divórcio nos dias atuais. E sabe o que, que me deixa entristecido e que eu olho assim e falo assim, isso aí vai dar uma consequência tremenda? É quando ocorre o divórcio e ocorre o que chamam no direito de alienação parental. O que, que é isso? Eu pego a mãe, fica com a guarda do filho. E ela começa a detonar o pai. E ela começa a destruir a figura do pai. E ela começa a colocar o filho contra o pai. Essa pessoa não está tendo ideia, porque ela está olhando para o seu próprio umbigo, porque ela não queria se separar, e de repente essa separação vem por causa de um adultério, coisa parecida, e ela quer se vingar do ex-marido, usando o filho. E isso é uma destruição, porque uma das estratégias de Satanás no nosso tempo é destruir a figura do pai. Quando você destrói a figura do pai, você está destruindo a figura de um pai eterno também, porque essa comparação ela vai acontecer. E você vai estar destruindo também a figura masculina para aquele garoto, para aquela jovenzinha. E ao você destruir a figura masculina, você está impulsionando ela a cair nas armadilhas que Satanás tem jogado com relação à homossexualidade. Então, nutrir e fortalecer relacionamentos é eu entender que existe uma dimensão maior, eu tenho que pensar no todo. Eu não posso olhar para o meu umbigo. Cada vez que eu tento desenvolver um relacionamento olhando só para mim, eu vou estar destruindo qualquer possibilidade de relacionamento saudável. Seja no casamento, seja com os filhos, seja com quem for. Eu preciso olhar para Deus, olhar para o próximo, como Deus nos orientou. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Como você tem desenvolvido o seu relacionamento conjugal, ou de repente o seu relacionamento com seus filhos, e você filhos com pais, como que você tem desenvolvido isso? Sabe, quando você torna o teu casamento um centro de disputa, disputa de poder, certo? É uma disputa para saber quem erra menos, quem erra mais. Quem tem, investe mais em casa. É tantas coisas que eu olho assim e falo assim, meu Deus do céu, que disputa inútil. Que disputa inútil. Sabe, é como se fosse no octógono, um marido de um lado e a mulher do outro, e aí ele vai lá, aqui do meu lado direito, fulano de tal com 250 quilos, aqui do lado esquerdo, a fulana de tal com 30 quilos. Sabe, e aí, não faz sentido, queridos, não faz sentido. Sabe, o texto fala, vai falar de relacionamento de filhos e pais, filhos, obedeçam seus pais em tudo. Sabe o que é obedecer? Sabe o que é honrar o pai? Honrar pai e mãe é uma honra com promessa, é um princípio com promessa. Eu obedeço, eu honro e tenho uma promessa, honrar pai e mãe para que tenham vida longa. Sabe, mas o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, tal, ele não merece ser honrado. Ok, você está quebrando um princípio bíblico. Você tem honrado seus pais? Ah, mas meu pai já morreu. Mas mesmo assim você tem honrado seu pai que já morreu? Ou você só detona a imagem dele quando está nas rodinhas de conversa? Honrar pai e mãe é hoje, em muitas famílias, é uma aberração. Você já viu criança de 3, 4, 5 anos que leva o pai no cabresto? Os pais fazem o que eu quero. Até o pastor Silvato, esse dia atrás, falou do filho que escolhe o restaurante, o filho que escolhe o que vai comer, aonde vão passear. Não faz sentido. Não faz sentido. Certo? Aqui no Ministério Infantil, aqui, estava sendo muito interessante, estava comentando ali que tem alguns irmãos ou irmãs, e de repente você é um deles e está aqui, né? Mas no Ministério Infantil, no domingo, chega lá, filho, não quero ficar na salinha. Ah, filhinho, então vem aqui, vamos lá para o culto. Aí vem aqui e fica com o culto aqui. Daí diz que no evento que teve das crianças ali, na colônia de férias, aí chegou um pai convidado, que não é da igreja. Chegou lá, o filho, pai, não quero ficar. Você vai ficar. Tá bom. O filho pegou e foi para dentro. Ah, pirralhinho de 3, 4 anos vai dizer o que é, onde vai ficar, não vai ficar? Não faz sentido. Então, mas filhos, nós temos que honrar os nossos pais, temos que honrar nossos pais e os pais não irritar os filhos. Sabe, aqueles pais que eles irritam os filhos só para ver o filho realmente, só para ver até onde vai chegar, principalmente filho adolescente. Eu estou entrando nessa fase do filho adolescente. Hã? Então, é muito interessante, é um momento novo. Eu estou aprendendo a ser pai de filho adolescente. Estou aprendendo. Mas eu tenho que olhar para essa palavra e pedir a Deus, Deus, me dê sabedoria para que eu possa fortalecer o meu relacionamento com os meus filhos. Sabe como é que eu posso fortalecer meu relacionamento com meus filhos? Investindo tempo de qualidade na vida deles. Se você tem filhos adolescentes, ou na idade que for, queridos, você não vai conseguir ajudar os teus filhos se você não os conhecer. Mas para conhecer os seus filhos, você precisa investir tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu tenho meu tempo individual com a Fernanda e com o Nicolas, e já há muitos anos. Sabe, eu saio com eles, eu saio para almoçar, para bater papo, eu quero entender o que, que eles estão vendo na escola, eu quero saber o que eles estão vivendo, eu quero conhecer a angústia do coração deles, eu quero conhecer os sonhos deles, porque somente conhecendo eles, eu vou ajudar a desenvolver todo o potencial deles. Agora, os pais são muito firmes para irritar os filhos, mas não têm tempo para investir na vida dos filhos. Não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que responder meus 328 mensagens do WhatsApp. E eu tenho que dar todas as curtidas que eu tenho que curtir no Facebook. E eu não tenho tempo para ir jogar um futebol com meu filho. Ou se meu filho já é adulto, para sair, passear no parque e ouvir o que ele tem a dizer. Queridos, que tristeza um filho não ter um pai para quem possa abrir o coração. Como você tem nutrido os teus relacionamentos com os teus filhos? Sabe? Então, eu quero te dizer que você precisa Você precisa olhar para os seus relacionamentos na família e decidir restaurar toda e qualquer marca que ficou para trás e fortalecer o seu relacionamento daqui para frente. Sabe aquele amigo secreto que deu confusão? Eu já testemunhei aqui, já falei uma vez que deu uma confusão lá na casa dos meus pais lá. 14 anos, a minha irmã sem falar com a minha tia, por causa do amigo secreto. É verdade, gente. É coisa punk. Mas é que foi muito complicado o que fizeram. Porque, na verdade, ela não pegou quem ela queria pegar. Então, isso foi existencial. 14 anos sem se falarem. E era de ir para a praia junto todo ano. Queridos, de repente tem algo assim. Algo tão mesquinho que ninguém dos dois abre mão. Sabe quando que o relacionamento da minha tia e da minha irmã foi restaurado? Quando uma delas se converteu, a minha tia. Quando ela se converteu, ela falou assim, eu preciso ir lá pedir perdão para a Andréia. E aí ela foi lá e o relacionamento foi restaurado. É claro que não voltou como era 14 anos atrás. Mas aquela prisão que levou por 14 anos foi jogada fora. Então, qual relacionamento na sua família você precisa restaurar? Com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. De repente, teu enteado, enteada, que você vive querendo disputar o amor do seu cônjuge com eles, você não vai conseguir, você não vai vencer, porque filho é sangue com o pai. Madrasta, padrasto, não é sangue, é afinidade. Então, não caia na armadilha de querer disputar amor do cônjuge com o filho dele, com o filho dela. Isso é uma armadilha para trazer destruição, para gerar afastamento entre vocês. Preserve o amor, viva o amor. Família é o lugar onde eu vivo a plenitude do amor, porque família é plano de Deus para as nossas vidas. Não aceite que Satanás venha destruir a sua família por causa de orgulho besta, por causa de disputa de poder, ingenuidade. Mas sabe, mas quando nós continuamos o texto, aqui no versículo 22 do capítulo 3, ele trabalha de um outro relacionamento também. Além do relacionamento com a família, ele trabalha o relacionamento na vida profissional. Quando ele fala escravos, ele está falando de alguém que servia naquela época. É o funcionário de hoje, que trabalha por uma remuneração, obedece em tudo que seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando. Sabe, ele está falando de um relacionamento no seu trabalho. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que receberão a recompensa. Como que está o teu relacionamento na tua vida profissional? Como você tem visto a tua vida profissional? Será que é somente ganhar dinheiro? Será? Sabe, queridos, eu tenho visto muita gente que está na vida profissional e tem dado um péssimo testemunho para o Evangelho. Bate no peito para dizer que eu sou crente. Só que no meio do expediente, quando eu estou ganhando para trabalhar, eu invento uma dor de barriga, eu vou no banheiro fazer meu devocional. Ah, mas é um bom motivo. Eu estou aqui no banheiro orando. Estou orando pelos cartões de oração do culto de quinta-feira. Deus abençoa. Durante o expediente. Onde eu estou sendo pago para trabalhar. Queridos, como você tem se relacionado com o teu chefe? Como você tem se relacionado com os teus subordinados, se você é empresário? Como você tem trabalhado com os teus clientes, com as pessoas que você atende? Você é aquelas pessoas que tem aquele cliente chato? E qualquer empresa, qualquer prestador de serviço, sempre vai ter aquela carne de pescoço. Não tem como. Como na família sempre tem o cunhado encrenqueiro, na empresa vai ter aquele que vai, sabe, aquele que quando chega, é você que vai atender, você que vai atender, um joga para o outro. Sempre vai ter. Sabe, e daí, aquela pessoa, aquele cliente que está vindo comprar naquela empresa, que está pagando, levando dinheiro lá, é motivo de chacota depois. E você é motivo de piadinhas. Sabe, que tipo de relacionamento, qual é a evidência do amor de Deus que você está dando com essa atitude no seu trabalho? Será que você tem sido ético nos teus relacionamentos, no seu trabalho? Sabe, eu acho que eu já testemunhei aqui de certa vez que eu fui comprar um carro, fui trocar de carro, numa concessionária aqui da cidade. E aí chegamos lá, eu e minha esposa olhamos aquele carro bonito e dava a diferença, eu pedi para avaliar o nosso e dava uma diferença de X. Falei, legal, gostei do carro, podemos fechar. Fechamos o negócio na sexta-feira, eu fui lá, fiz a transferência para a conta da concessionária, a diferença entre um carro e outro. Beleza, não pechinchei nada. Quando eu chego no sábado de manhã para pegar o carro, está pronto aqui e tal, não sei o quê. Aí vem a nota fiscal, 5 mil a menos. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Você está me dando desconto de 5 mil? Tem que devolver o dinheiro. Não, veja bem, não. É que nós baixamos 5 mil o valor do teu carro, que está entrando, e baixamos 5 mil o valor do nosso. Falei, como assim? Não, você falou que estava recebendo meu carro por tanto e eu estou pagando tanto. E é esse valor que eu estou pagando que eu quero que saia na nota fiscal. Não, mas você não está entendendo, mas não vai impactar em nada. Falei, irmão, como não vai impactar? Não, porque não sei. E ele tentando me convencer, eu falei, você não vai conseguir me convencer. Daí ele foi lá, chamou o gerente. Daí veio o gerente e começa, isso aqui e tal. Não, porque ele que errou, porque ele deveria ter falado, porque isso, porque aquilo, porque a gente precisa disso por causa do imposto e não sei o quê. Eu falei assim, tá, vocês estão querendo sonegar imposto nas minhas costas? Não, mas se não for assim, então não tem negócio. Eu falei, então tá bom, não tem negócio. Então devolve o dinheiro. Pode me devolver o dinheiro e tá resolvido. Eu tô indo embora. Ele falou, não, espera um pouquinho aí. Daí ele foi lá pra dentro. Brabo, o gerente brabo. Foi lá, conversou com A, B, C e tal. Foi lá, chamou a atenção do vendedor. Chegou, não, nós vamos anular essa nota aqui, vamos emitir outra. Falei, que bom. Falei, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o carro que eu estou entregando aqui foi consagrado a Deus, foi dado por Deus a mim. E esse carro que eu estou comprando para nós, esse carro que eu estou comprando também foi dado de presente para nós por Deus. E eu não quero comprar algo com uma ilegalidade dessa. Ele, você é crente? Eu falei, sim, eu sou crente. Eu também sou. Rapaz, é mesmo, né? Eu sou lá da igreja tal, sou líder de casais, não sei o quê. Olhei para minha esposa, falei, que crente. Queridos, sabe, essa cosmovisão que no trabalho é só para ganhar dinheiro, se você tem essa visão do teu trabalho para ganhar dinheiro, eu quero te dizer que você é infeliz, porque você acorda todo dia, no trabalho onde você passa a maior parte do seu tempo durante a semana, e você está lá, infeliz, você já vai, eu tenho que trabalhar de novo, e não, sabe, para com isso, vá com alegria, vá para honrar a Deus, vá para fazer algo diferente, vá para fazer a diferença naquele trabalho. Deus te colocou lá, não é somente para ganhar dinheiro é consequência. Eu estou lá para glorificar o nome de Deus, eu estou lá para honrar a Deus, eu estou lá para fazer a diferença, sabe? Então, queridos, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor. Existe uma orientação muito clara, que nós devemos, tudo o que fizer, fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Se eu vou fazer uma costura ali, eu faço para o Senhor. Se eu vou ali emitir uma nota fiscal na empresa, eu vou fazer para o Senhor. Se eu vou atender um cliente, eu estou atendendo um cliente para o Senhor. Isso muda completamente a cosmovisão, a visão do meu trabalho. Sabe, eu preciso nutrir relacionamentos saudáveis no meu trabalho. Eu preciso fazer a diferença. Tudo o que fizer, eu faço de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe, então, como é que você tem trabalhado na tua atividade profissional? Será que você tem feito tudo para o Senhor? Sabe, eu lembrei de uma historinha de um marceneiro, um pedreiro, alguém que construía casas, um construtor de casas. Ele trabalhou na empresa 35 anos, na mesma empresa. Funcionário exemplar. Era o mais excelente. Todo mundo que comprava a casa naquele lugar, queria que ele fosse o construtor. Todo mundo. E ele era reconhecido como o homem mais perfeccionista, com maior qualidade. De 35 anos, ele chegou agora, vou me aposentar. Aí o patrão dele falou assim: olha, eu queria que você fizesse uma última casa. Não, mas eu não quero me aposentar, já deu. Eu quero que você faça uma última casa. Não, eu não quero. Você não pode fazer, por favor. E foi, insistiu, falou: tá bom, vou fazer a última casa. E ele foi lá fazer a última casa. Tudo mal feito, de má vontade. Sabe, ele acordava assim: não acredito, tem que ir lá fazer aquele negócio. Sabe, tudo torto, tudo virado. Mas fez a pior casa que aquela empresa tinha feito na vida. Ele foi lá e terminou, pegou, finalizei. Está aqui, coloquei a última porta com a chave. Está fechado, ó. Vou lá entregar e vou me aposentar. A hora que ele chega para o patrão, ele entrega a chave. Está aqui a última casa, posso me aposentar agora? Claro que pode. Chamou todo mundo lá. Nós queremos reconhecer os 35 anos de trabalho. Essa última casa que você construiu é para você. Queridos, quantas pessoas têm perdido oportunidades? Porque ao invés de fazer para o Senhor, tem feito para homens. Você precisa olhar o seu trabalho não como uma fonte de renda, mas como uma oportunidade de você fazer a diferença no reino de Deus. E para fechar, queridos, fortalecimento do relacionamento. Um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que o apóstolo Paulo colocou, é que nós precisamos fortalecer nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Veja ali no versículo 2 do capítulo 4. Dediquem-se à oração, esteja alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, oro também por nós, para que Deus abra uma porta à nossa mensagem. Orem para que eu possa manifestar. Sejam sábios no procedimento para os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Queridos, nós temos relacionamentos na família, nós temos relacionamento no trabalho, e finalmente o maior desafio é nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, das pessoas que estão convivendo conosco. Como nós citamos ali no Mateus 22, 37, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Como está seu relacionamento com Deus? Ele está um relacionamento casual? De vez em quando eu me encontro com Ele. Ou Ele está um relacionamento íntimo? Quando o versículo 2 diz: dedique-se à oração, esteja alerta, esteja agradecido, Ele está dizendo um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a base para todos os demais relacionamentos. Sabe, quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos dando o tom de como serão os nossos outros relacionamentos. Quando olhamos lá para Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma lista comparativa. Gálatas, do mesmo autor que escreveu Colossenses, ele faz uma lista comparativa de quem tem um relacionamento íntimo com Deus e daquele que tem uma religiosidade e não tem relacionamento nenhum com Deus. E de repente, o que eu quero desafiar você nessa noite, você dá uma olhada no seu coração e ver em qual lista você se enquadra. Se o teu relacionamento é fortalecido com Deus, você está em Gálatas 5:22. Mas se o teu relacionamento é meia boca, ou quase nada, ou nenhum com Deus, possivelmente os teus procedimentos e os teus relacionamentos estão em Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 diz lá: obras da carne são manifestas. Veja se você enquadra nessa lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus não está em sintonia, há uma grande possibilidade de você estar vivendo quais obras da carne na sua vida. Sabe, de repente você está vivendo aquele ódio no relacionamento, a discórdia no casamento, os ciúmes exacerbados, a ira em tudo que você faz. Obras da carne, fruto de uma vida sem Deus. Mas quem tem um relacionamento íntimo com Deus, experimenta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ali em Gálatas 5:22, diz que é amor. Você tem vivido amor? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Queridos, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, o fruto do Espírito são evidências do seu agir, do seu procedimento, dos seus relacionamentos. Você quer ter um relacionamento saudável na sua família, no seu casamento? Se relaciona intimamente com Deus. Você quer ter um relacionamento saudável na tua empresa, no teu trabalho? Tenha um relacionamento aperfeiçoado com Deus. Quer ter um relacionamento íntimo com o seu próximo? Esteja próximo de Deus. O apóstolo Paulo, ele finaliza: seja um sábio no procedimento com os de fora. Aproveite ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Queridos, sejam sábios. Aproveite as oportunidades. Oportunidades de fortalecer relacionamentos. Relacionamentos na sua família, relacionamentos no seu trabalho, relacionamento com Deus. O que você precisa mudar hoje? Recomeçar hoje nos seus relacionamentos? Qual relacionamento você precisa aperfeiçoar hoje, a partir de hoje? Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como essa mensagem falou o seu coração. Eu quero dizer que o relacionamento é um grande desafio. Mas o relacionamento, ele foi sonhado por Deus. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus quer que nós possamos chegar na presença dEle, chorar quando tiver que chorar, sorrir quando tiver que sorrir, poder olhar para Ele e falar: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. E Ele vai olhar assim e falar assim: Deus. E Ele vai olhar para você e falar assim: vem aqui, meu filho, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. De repente você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, e por isso que esse relacionamento nunca se desenvolveu. E você precisa primeiro, antes de restaurar todos os demais relacionamentos, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Enquanto fique orando, esteja de cabeça baixa orando, mas faça uma oração no teu coração. Eu quero desafiar você que nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, que você faça uma oração aí. Fala: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor intimamente. Deus, eu quero reconhecer que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero me entregar completamente o domínio da minha vida nas Suas mãos. Eu quero entregar os meus relacionamentos nas Suas mãos. Eu quero poder experimentar uma nova história, um recomeço nos meus relacionamentos, iniciando pelo meu relacionamento com o Senhor. Faça uma oração no teu coração. Se você está aqui nessa noite, você nunca tomou uma decisão como essa, faça essa decisão no seu coração. Olhe aí, você e Deus, a igreja toda está orando. Eu quero que você faça essa oração. Quero desafiar você a fazer essa oração no seu coração.